As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Decorreu neste sábado em Torres Novas o funeral de Joaquim Silva Lopes, primeiro diretor da nova série do Jornal do Rejano. Tal como a Hertz adiantou, o tomarense, era natural das Curvaceiras, freguesia de Paialvo, perdeu a vida aos 72 anos. Terá cometido suicídio na barragem de Castelo de Bode no decurso da última semana, à altura em que o seu corpo foi encontrado. Deixa um percurso ligado à comunicação social regional, nomeadamente do Conselho de Torres Novas, sendo ainda de destacar a sua atividade na área do emprego e formação profissional. Esteve, aliás, no Instituto de Emprego e Formação Profissional de Tomar. O alerta chegou da Quinta das Vendas no entroncamento. Um depósito com combustível rebentou, por circunstâncias ainda por apurar, e provocou queimaduras a uma pessoa. Neste caso, em cerca de 30% do corpo, queimaduras essas de segundo grau. A vítima foi evacuada de helicóptero para o hospital. Foram mobilizados 8 operacionais e ainda 5 veículos de apoio, dentre os quais a viatura médica de emergência e reanimação. A vítima, escusado será dizer, ficou em estado considerado como grave.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com idade aproximada aos 50 anos perdeu a vida na sequência de uma colisão entre a moto, onde seguia, com um automóvel. Aconteceu ao final da tarde deste domingo na Estrada Nacional 118, Samora Correia, Conselho de Benavente. O alerta chegou às forças de socorro pelas 18h20, sendo que foram mobilizados 14 operacionais e ainda 6 veículos de apoio. Apesar dos esforços dos meios, já não foi possível evitar mais esta trágica ocorrência nas estradas do distrito de Santarém. Refere-se que o automóvel mobilista sofreu ferimentos considerados como ligeiros.
Rádio R, informação.
Dezenas de pessoas não quiseram perder a apresentação do cartaz oficial da Festa dos Tabuleiros 2019. A Casa Vieira Guimarães foi pequena para tamanha enchente naquele que foi o pontapé de saída para a edição deste ano do evento maior na Bantino. Maria João Moraes, a mordoma da festa, fez a apresentação do cartaz assegurando que solicitou um trabalho simples, mas moderno, onde fosse dado ênfase ao tabuleiro e ainda a pontos emblemáticos de Tomar, casos do Castelo e do Rio Nabão. Assim foi. Pedro Rolim, Nuno Alves e Engrácia Cardoso perceberam a mensagem e traduziram para o cartaz todo o simbolismo que a festa exige. Em declarações à reportagem da Hertz, Maria João Moraes estava obviamente satisfeita com o impacto causado pelo cartaz.
Gostei imenso. Estava o que eu queria. Queria a Ordem dos Templários, a introdução do culto do Espírito Santo. É preciso ver que a Ordem dos Templários faz 900 anos este ano, em 2019. Isso estava o castelo, estava a nossa sede e, no fundo, uma homenagem também a Vieira Guimarães e à arquitetura que nós temos aqui já do final do século XIX, princípios do século XX. Estava o rio, a vida, e estava a coroa com a pomba, o que nos une às outras localidades com o culto do Espírito Santo. Estava o tabuleiro e a portadora do tabuleiro, aquilo que nos diferencia e torna únicos. Por isso, numa altura de candidatura, era aquilo que eu tinha idealizado.
Estão em causa artistas ainda relativamente novos. A mística da Festa dos Tabuleiros, foi aqui um risco solicitar este trabalho a alguém que se calhar não sente a festa por dentro?
Que ainda hoje eu dizia a alguém, encontrar no Nuno, na Engrácia, no Felipe e no João Rabassa, a sensibilidade para tratar a Festa dos Tabuleiros, a sua especificidade, não estando a trabalhar, quero dizer que eles são uns ótimos artistas, não tenham dúvidas, porque têm a sensibilidade para traduzir no seu trabalho tudo aquilo que, no fundo, pretendíamos.
Este é um primeiro passo ou é um passo para aquilo que falta da Festa dos Tabuleiros?
É um passo e é uma continuidade. Aquilo que podemos inovar, que é aproximar a festa dos mais jovens, uma imagem diferente. Talvez não tanto para nosso consumo, porque nós já vivemos a festa, mas para quem nos visita. Será seguida, foi com o flyer, é com o cartaz oficial. Será com os outros cartazes, uma continuidade? Será com a revista? Aquilo que se pode inovar, que se pode aproximar do século XXI.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, também presente neste lançamento, centrou as suas palavras nos valores inerentes à festa, garantindo total apoio à Comissão Central.
Nunca é demais realçar que o que está por trás da festa dos tabuleiros são os valores da partilha. E na simplicidade que está aqui presente, pode ser considerado um cartaz simples, estes valores que estão subjacentes à nossa festa, à nossa grande festa, estão aqui patentes. E é importante que nos dias de hoje não esqueçamos nunca os valores, porque é um garante que nós temos que a nossa festa vai continuar por gerações e gerações, e vamos transmitindo de geração para geração aquilo que são os valores do nosso concelho e aquilo que nós queremos que sejam os valores de uma sociedade justa. E, portanto, como sempre, a Câmara está ao lado da Comissão Central para o que for necessário para continuarmos este trabalho.
O município de Tomar, em colaboração com a Associação de Apicultores do Centro de Portugal, vai realizar no dia 2 de fevereiro, entre as 10 e as 12 horas, na Biblioteca Municipal, uma ação de formação sobre a vespa velutina, ou vespa asiática, a cargo da entidade formadora Enxame de Abelhas. A iniciativa tem inscrição gratuita, mas obrigatória, pelo telefone 249-324-030. Introduzida acidentalmente na Europa há década e meia, a vespa velutina é uma ameaça pública por ser predadora de abelhas e outros insetos polinizadores, bem como dizimadora de pomares, mas também pela sua elevada agressividade, em especial se os ninhos forem perturbados. Maior e mais escura que a vespa comum, a velutina constrói ninhos em formato de pera, com cerca de 80 cm de altura e 60 de diâmetro, em copas de árvores, edifícios desocupados, alpendres, paredes ou até mesmo no subsolo. A colocação de iscos e armadilhas é o único método de prevenção, pelo que é importante saber como os fazer, informação que será dada durante a referida sessão. O município de Tomar irá também distribuir em breve pelo Conselho um desdobrável sobre o assunto. Pode saber mais sobre este assunto em www.sosvespa.com. Se verificar a existência de vespas asiáticas ou dos seus ninhos, contacte a linha SOS Ambiente pelo 808-200-520, a Proteção Civil de Tomar pelo 249-324-030 ou a GNR Local pelo 249-320-060. Um homem de 70 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Óbidos por ser suspeito de violência doméstica na forma agravada. Dos autos resulta que o arguído, motivado por sentimentos de ciúme, manteve discussões acesas com a vítima, sua esposa, e por diversas vezes proferiu ameaças e desferiu bofetadas, murros e empurrões na própria. Neste contexto, por diversas vezes o indivíduo exigiu manter relações de natureza sexual com a vítima contra a vontade desta. Na sequência desta conduta, a senhora abandonou a residência comum do casal em outubro de 2018. A partir desta data, por várias vezes, o agora arguído estabeleceu contacto telefónico com a mulher, questionando-a sobre a sua rotina diária e proferiu ameaças de morte. Aguardou-a no seu local de trabalho e junto à sua nova residência, sob o pretexto de ver a filha de ambos. E nessas ocasiões, proferiu novas ameaças e injúrias. Ainda segundo o Ministério Público, no recente dia 14 de janeiro, no interior da residência do arguído, situada em Óbidos, e tendo a vítima a filha de ambos ao colo, o homem proferiu ameaças de morte apontando uma pistola. Em simultâneo, referiu que a iria matar e suicidar-se, desferindo uma pancada na vítima com recurso a um pau. As referidas agressões apenas cessaram com a intervenção de vizinhos e de elementos da GNR. Perante o perigo de continuação de atividade criminosa, no primeiro interrogatório judicial foi determinado que o arguido fique sujeito a prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana detectou duas descargas de águas residuais na Ribeira dos Milagres e os seus afluentes, provenientes de explorações agropecuárias no Conselho de Leiria. No decorrer de uma ação de avaliação do Rio Lis, os militares detectaram descargas de águas com resíduos industriais, sem qualquer tratamento sanitário, efetuadas diretamente para um afluente daquele rio. Após realizar algumas diligências, a GNR identificou os pontos de origem das descargas, resíduos estes que apenas podem ser valorizados através da sua colocação em terrenos agrícolas para efeitos de fertilização ou, em alternativa, podem ser encaminhados para estações de tratamento, sendo proibido o seu encaminhamento para linhas de água. Como resultado desta ação, foram elaborados 2 autos de notícia pelo crime de poluição de recursos hídricos, punido com pena de prisão até 3 anos ou pena de multa até 600 dias, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Leiria.
Rádio Earth, informação.
O Sporting de Tomar caiu de pé na Taça Europa. Ok, em patins, os Leões venceram o de Sarzana por 5-3, resultado ainda assim suficiente para seguir em frente nesta prova, tendo em conta os 4 golos de desvantagem na primeira mão destes oitavos de final, 6-2. Perante o que se viu neste sábado e também durante a primeira parte em Itália, os nabantinos tinham uma equipa para passar. Faltou mais discernimento em momento-chave. Faltou ter-se alguma da estrelinha com que o Sarzana foi bafejado. Apesar de estar em causa um triunfo agridoce, que seja um ponto de viragem para uma época, de acordo com o passado recente de um Sporting de Tomar que, sem dúvida, tem estatuto europeu. Xanoca e Candeias bizaram, enquanto Pedro Martins apontou o outro tento dos Leões. Jorge Godinho, treinador do Sporting de Tomar, analisou as principais incidências deste duelo.
Tenho que agradecer na pessoa do Presidente, do Ricardo, todo o staff, terem confiado em vir para cá a treinar. Portanto, estou no clube da minha terra, portanto, de mim podem sempre esperar o máximo. Em relação ao jogo, acho que, Paulo, da mesma maneira que a semana passada critiquei os jogadores pela atitude e pela entrega que tiveram perante o Oeiras, hoje chamei-os e tive que dar os parabéns, porque foi uma equipa com coragem, foi uma equipa pressionante, foi uma equipa que não virou a cara à luta, uma equipa que quis sempre o melhor resultado. Sabendo de antemão que era uma tarefa muito difícil, mas a equipa não se inibiu, foi à procura do melhor resultado possível. Acho que há ali uma fase do jogo em que temos aquele livre direto de fazer o 5-2 e tínhamos jogo até ao fim e depois vimos acabar por sofrer o 4-3, acho que aí é uma chave do jogo, mas de qualquer maneira foi o que eu estou a dizer hoje, dar os parabéns por hoje, porque hoje tiveram coragem, tiveram muita vontade de virar esta eliminatória e, da mesma maneira que quando tem que os criticar quando as coisas não correm bem, hoje tenho que dar os parabéns aos jogadores pelo prestígio que tiveram.
União do Tomar e Ferreira do Zêzere tiveram sortes diferentes naquela que foi a 15ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Melhor, o Ferreira do Zêzere recebeu e empatou em casa com o candidato União de Almeirim, enquanto a formação nabantina perdeu na deslocação até Samora Correia por 2-0. Vamos então aos resultados. União de Santarém 1, Cruxense 1, Ferreira do Zêzere 1, União de Almeirim 1, Glória 0, Cartacho 2, Alcananense 0, Torres Novas 1, Fazendense 1, Marinhães 1, Samora Correia 2, União do Tomar 0 e Amiense 1, Oriense 1. Na frente, tudo na mesma, Cruxense lidera 31 pontos, segundos União de Santarém e União de Almeirim com 30, quarto Amiense 29, quinto Cartacho 26, sexto Oriense 24, sétimo Fazendense 22, oitavo União do Tomar com 20, nono Samora Correia com 19, décimo Ferreira do Zêzere com 15, 11º Glória tem 10, 12º Torres Novas e Marinhães com 8, 14º e último o Alcananense com 7 pontos. Eduardo Fortes, treinador do Urfo Ferreira do Zêzere, disse que este duelo foi mais difícil que a sua equipa já fez nesta temporada.
Nós temos que sempre considerar que o empate é um resultado positivo contra uma equipa destas. Apesar de, à medida que o tempo vai passando e que os minutos iam aproximando do fim, que o jogo se ia aproximando do fim, que nós acreditarmos que pudéssemos até conseguir alcançar os 3 pontos. Mas sem dúvida nenhuma que foi o jogo mais difícil que tivemos esta época. Um jogo contra uma equipa que tem uma dinâmica e uma mobilidade e depois com a qualidade individual é fantástico. Por acaso dá gosto de ver a mobilidade daqueles jogadores em campo. É uma equipa que está moralizada e criou-nos imensas dificuldades. Eu já na antevisão que fiz deste jogo, eu tinha dito que era preciso que a minha equipa estivesse ao melhor nível em todos os aspectos, que tivéssemos também uma pontinha de sorte e que a equipa do Almeirim estivesse num dia menos bom, e de facto foi exatamente isso que aconteceu.
Lino Freitas, técnico do União do Tomar, reagiu ao desastre que a sua equipa sofreu em Samora Correia.
Sim, mal jogado. Penso que valeu pela luta das equipas. Agora, se já tínhamos deixado 3 pontos fugindo na primeira volta com esta equipa, hoje deixámos mais 3 num jogo que tinha dito ao intervalo, se na primeira parte tivemos as melhores oportunidades, praticamente eles não chegaram à nossa baliza. Na segunda parte não tivemos tão concentrados como tivemos na primeira, e depois acabamos por sofrer um golo num lance que o árbitro decidiu àquela maneira. Pena que eu disse, foi uma boa arbitragem, mas que ele tem que ter coragem em tudo que é lance idêntico. Se há na primeira parte um lance exatamente igual que ele não marca, na segunda parte não podia marcar, independentemente da camisola que, por onde ela é. A coragem, os grandes árbitros, para serem grandes árbitros, têm que ter essa coragem. Ainda mais, há um lance que para mim é decisivo, que é o segundo amarelo ao melhor jogador do Samora, com uma bola que ele corta com a mão num contra-ataque nosso e que nos deixava isolados, e ele marcou falta e não dá o segundo amarelo. São pequenos pormenores que podiam influenciar o resultado. Se calhar o jogo era 0-0, nós não estávamos com qualidade para fazer golos, o Samora também não estava, e se calhar aquilo que disse a Draval é que o resultado se calhar iria ficar pelo 0-0, porque nem ele chegava à nossa baliza, nem nós conseguimos chegar à baliza dele, como aconteceu na segunda parte, tivemos muito pouco eficazes.
Decorreu na Biblioteca Municipal Dr. António Baião, de Ferreira do César, a abertura da exposição sobre a participação de militares ferreirenses na Primeira Grande Guerra. O trabalho de investigação é da autoria de Isabel Nunes, natural do concelho. Os objetos e documentos expostos pertencem a João Seixas. O município de Ferreira do César esteve representado por Hélio Antunes, vereador da Cultura. Poderá haver esta exposição até ao dia 16 de fevereiro, quando passam 100 anos sobre o fim da Primeira Grande Guerra, que foi marcado com a assinatura do armistício em 11 de novembro de 1918. É tempo, assim, de homenagear todos os militares ferreirenses que estiveram nos diferentes campos de batalha deste conflito, na defesa da sua pátria, da paz e da liberdade da humanidade, com a exposição Militares Ferreirenses na Primeira Grande Guerra. Nesta exposição são apresentados os nomes, datas de nascimento, patentes, filiação, louvores e condecorações obtidas, datas de embarque e desembarque dos militares ferreirenses que participaram nos diferentes cenários de guerra, como em França, Moçambique, Angola e Cabo Verde, para além de estatísticas e outras curiosidades obtidos na pesquisa efetuada pela professora Isabel Nunes, utilizando diversas fontes. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com João Peixoto.
O CDS-PP Tomar felicita a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros 2019, que apresentou o cartaz oficial, desejando que a festa aconteça com força, beleza e a dinâmica patrimonial que a caracteriza e notabiliza Tomar, através desta tradição tão antiga. O nosso património, património histórico, cultural, físico e humano, são preocupações que temos alertado e defendido. Os nossos monumentos e a história que os envolve, assim como os tomarenses esquecidos, merecem muito mais. E este é um foco de trabalho do CDS Tomar para 2019. O CDS-PP, como partido histórico, defensor das tradições e da nossa cultura, quer muito mais para Tomar. Daí as nossas sugestões construtivas para o crescimento, não esquecendo as nossas raízes, onde estamos, e do nosso caminho na Europa, onde temos o apoio do Dr. Nuno Melo. Quero desejar a todos uma boa semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.